O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a O Resgatador, esta comunidade dos aprendizes de Jesus que estão nessa jornada, essa contínua jornada transformacional, tentando viver a vida de Jesus, amando como Ele amou e servindo como Ele serviu. Que bom que você dedicou esse momento para se encontrar com Jesus na Palavra de Deus. Nós estamos na quinta semana da nossa jornada pelo Evangelho de Lucas e eu consigo ver Deus falando ao meu coração a cada encontro. E eu oro que essa seja a mesma realidade para você que está me assistindo ou para você que está me ouvindo. Bem, como aprendiz de Jesus, que estamos nesta comunidade para aprendermos a ser como Jesus, nós temos um lema que norteia a nossa vida. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema que norteia os aprendizes de Jesus, os discípulos, os seguidores, aqueles que se chamam cristãos. E eu oro para que essa realidade de amar a Deus, o próximo e a nós mesmos possa ser algo real na nossa vida a cada dia. Nesta jornada de caminharmos pelo Evangelho de Lucas, pequenas porções a cada dia, nós escolhemos um verso para memorizar a cada semana. Um verso que é extraído dos textos que estaremos lendo naquela semana. E o verso áureo desta semana vem de Lucas 3, verso 6. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Repita comigo. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Esse era o coração da mensagem de João Batista: preparar o caminho para que todas as pessoas pudessem prestar atenção, identificar, reconhecer a salvação enviada por Deus através de Cristo Jesus. Espero que você tenha memorizado, tente memorizar esse texto. Eu sei que algumas pessoas têm feito até papéis de parede para o seu computador, o seu celular, com o texto da semana, para que eles possam ver diariamente e possam, sabe, memorizar a palavra de Deus, que é algo tão importante na nossa caminhada espiritual. Hoje, na nossa jornada, nós estaremos estudando os versos 10, 11, 12, 13 e 14 de Lucas capítulo 3. Cinco versos que tratam de como as pessoas responderam à mensagem de advertência que estudamos ontem nossa caminhada com Lucas, né? Nossa caminhada em Lucas, como as pessoas responderam à mensagem de João Batista. Olha, eu não sei para você, mas ontem para mim foi muito forte. E se você quer assistir novamente, ou não assistiu, ou quer compartilhar a mensagem de ontem, eu convido a visitar o nosso website, www.oresgatador.com, e lá você vai ter acesso às nossas mídias sociais, onde temos os arquivos dos episódios aqui. Nós temos arquivos no nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e assim sempre ter acesso. Nós temos um arquivo no nosso Facebook, então você pode começar a seguir a nossa página. Nós temos um arquivo no próprio Instagram. Eu acho que está faltando um outro episódio, mas a maioria também está lá. Nós temos um arquivo também em podcast, em questão de áudio. Muitas vezes você não tem tempo para assistir, você está dirigindo, caminhando, e eu percebo que mais e mais pessoas estão acessando o podcast. Então você pode seguir no Spotify, Amazon Music, Apple Music, você tem várias maneiras. Então visita o nosso website, oresgatador.com, e lá você vai se conectar com as nossas mídias e ter acesso aos arquivos de todas as apresentações que fizemos até agora. Graças a Deus conseguimos gravar todas e todas estão disponíveis, pelo menos em podcast, YouTube e Facebook. Bem, antes de estudarmos esses 5 versos que refletiremos hoje, eu quero dar aquela oportunidade para você se preparar para ouvir a voz de Deus. E se você acha que a mensagem de ontem mexeu com você, se prepare, porque quem sabe a mensagem de hoje vai mexer o tanto quanto ontem, ou quem sabe até mais. Eu me recordo no dia que eu me deparei com a essência dessa mensagem e eu tive aquele momento eureka e fiquei assim: como eu não vi isso antes? Como eu não vi isso no seminário? Como eu não vi isso no início do meu ministério? E é algo que eu ainda estou engatinhando, mas tentando vivenciar. E quem sabe seja a mesma experiência para você hoje. Então, você precisa se preparar para ouvir a voz de Deus. Sabe, muitas vezes a gente, quando escuta uma mensagem que toca o nosso coração, a gente pode ficar chateado ou até aborrecido com o mensageiro e tentando refutar o mensageiro. E a nossa energia se concentra tanto no mensageiro que a gente perde a oportunidade de focar na mensagem em si. O que essa mensagem está dizendo? Será que essa mensagem pode encontrar espaço no meu coração? Tem validade? Como que eu faço? Então, o que eu posso dizer para você é que eu creio que, para mim, eu preciso me preparar para refletir nessa mensagem e, de certa maneira, babucear numa live. Né? O que eu estou fazendo com vocês aqui é o que eu faço na minha meditação matinal. Quando eu leio a Bíblia, paro, reflito, analiso aonde estão as conexões aqui, o que será que Deus está falando comigo. Né? Eu estou fazendo algo ao vivo, eu estou, de certa maneira, me expondo, sendo vulnerável. Nem sempre eu tenho todos os detalhes corretos, porque estamos falando aqui de cabeça, eu não tenho um script, eu não tenho um papel, eu não tenho um roteiro. Mas eu penso que a essência da mensagem, ela corresponde com aquilo que a gente está estudando na palavra de Deus. Então, tome-se um minuto para se preparar para ouvir a voz de Deus e estar na presença da voz de Deus. Nós fazemos isso crendo que a promessa de Hebreus 4,16 é mais do que real. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa certeza de que Deus está nos aguardando para ter um encontro conosco, para nos abençoar, nos transformar, conceder a sua graça, a sua misericórdia, é que nós nos aproximamos da palavra de Deus, é que nós oramos, é que nós caminhamos com Deus. Então, nesse momento, pegue-se um minuto de música e imagens reflexivas para se preparar, para se esvaziar, para tentar acalmar-se, para tentar tirar os ruídos perto de você, para que assim você possa estar sintonizado com Deus. E logo após este pequeno minuto de reflexão, nós teremos uma breve oração e iremos estudar os 5 versos para hoje. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por nos encontrar a cada momento. Obrigado por nos receber a cada momento que vamos até Ti, através da oração, da Tua palavra. Obrigado por ser esse Deus amoroso, compassivo, esse Deus de amor. Neste momento, ó Pai, eu suplico que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua palavra possa fazer morada em nosso coração e que transformação possa ocorrer. Perdoa todos os nossos pecados, ó Pai, e fica conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, versos 10 até o verso 15. E antes de começarmos, vamos tentar recapitular o que nós falamos ontem. João está no deserto, pessoas se aproximam para serem batizadas. João aborda essas pessoas de uma forma forte, chamando-as de raça de víboras, fazendo essa conexão de que a maneira que elas estão vivendo se está alinhada com o reino das trevas e não com o reino dos céus, que eles vivem uma religiosidade de aparência exterior e que o coração não reflete a verdadeira essência de ser um filho e filha de Deus. E João os convida a abandonar esse estilo de vida para que eles possam experimentar a salvação. Deus não vai salvar a sua aparência, a sua máscara, Ele quer salvar o seu coração. E essa, de certa maneira, é a essência dessa mensagem. E eu quero chamar a atenção aqui de um verso, né? Aqui é o verso 8, porque eu penso que o verso 8, ele está muito ligado ao que nós vamos estudar hoje. Então, Lucas 3, 8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Então, o que João está clamando aqui é que as ações possam falar do processo que eles vivenciaram. Veja, João não está falando faça essas ações para que vocês possam se arrepender. Não é isso. E vamos deixar bem claro aqui, a salvação é pela graça de Deus, exclusivamente pela graça de Deus. E ao experimentarmos a salvação, alguma coisa vai acontecer, frutos vão acontecer. Se estamos conectados à videira, o foco é que ela dê fruto. E em João capítulo 15, nós temos um processo que o avicultor, o dono da vinha, né, ele faz e trabalha para que a videira dê mais frutos, certo? Então, porque eu sou salvo, eu vou fazer ações. Não vou fazer ações para ser salvo. Esse é um diálogo muito interessante na epístola de Tiago. Quem sabe um dia a gente pode estudar ela verso por verso também, onde nós vemos a importância da salvação, a fé, caminhar com as ações, as obras. E é interessante que a gente faz essa distinção, essa dicotomia, mas na teologia bíblica elas caminham juntos, seriam uma moeda de dois lados. Então, o que João fala aqui, eu vou ler novamente, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não criem ações para fingir que vocês se arrependeram, tá bom? Então, João não está advocando aqui ou falando para eles viverem de novo uma superficialidade na experiência deles com Deus, né? Eles viviam essa superficialidade já fazendo ritos e oferecendo sacrifícios vazios, só de aparência. E João fala, não, para com isso. Se convertam realmente e mostrem o fruto, o resultado dessa conversão, tá bom? Então vamos agora para o verso 10. As multidões perguntavam, o que devemos fazer? As pessoas ouvirem a mensagem de João, elas responderam. E por que que elas responderam? Eu penso que aqui nós vemos uma visão indireta do Espírito Santo. Lá em João capítulo 14 e 16, nós vemos que o Espírito Santo é responsável em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer que aonde o Espírito Santo está se manifestando, ele está convidando pessoas a viverem de forma correta, a serem transformadas e caminhar nessa transformação com eles. Então, estas pessoas perguntando a João, ok, o que nós devemos fazer? Nós viemos aqui para ser batizados, então como nós devemos viver a nossa vida? Demonstra que o Espírito Santo estava atuando e falando aos corações daquelas pessoas. E eu oro que você também possa estar sensível à voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo também possa trabalhar na sua vida de uma forma poderosa, chamando você a uma mudança radical de comportamento, de sentimentos, de visão, de ações. O cristianismo é uma revolução radical que ocorre interiormente, mas que vai expressar exteriormente. E preste atenção agora o que João falou. Verso 11. João respondeu: se tiverem duas vestimentas, doem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Uau! Que mensagem é essa? E que mensagem é essa que muitas vezes nós não escutamos nos púlpitos e nos círculos religiosos de hoje? Porque, sendo sincero, sei que muitos que estão nos acompanhando vêm de diversas caminhos da vida, diversas filosofias de vidas, diversas denominações, né? Eu particularmente sou um adventista, cresci na igreja adventista, sou pastor adventista e meu pai era um pastor adventista. E eu lembro que meu pai, desde criança, ele me levava para dar estudos bíblicos com ele. E muitas vezes, né, as pessoas chegavam naquele momento, no final do estudo bíblico, o que eu devo fazer? E meu pai agora falou assim: olha, vamos se batizar. E aí vinha preencher uma ficha batismal, né, dessa pessoa que havia decidido. E a ficha batismal, ela focava o seguinte: há quanto tempo você parou de comer carne de porco? Há quanto tempo você não vai mais ao cinema? Há quanto tempo você deixou de usar brincos? Há quanto tempo você guarda o sábado? Há quanto tempo você devolve o dízimo? Veja, eu não estou aqui criticando ou falando que isso não tem importância. Eu acho que isso pode ter o seu papel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a dissonância do que a igreja, na minha visão, na minha cultura, está pedindo como evidência da conversão versus o que o mensageiro de Deus estava pedindo como evidência da conversão. Naquela ficha batismal não perguntou: você já doou alguma roupa? Você já doou alguma comida? Não, ela estava falando de coisas que são, de certa maneira, uma questão exterior, e de coisas que estão ligadas principalmente no âmbito individual. E aqui o que a gente percebe não é uma questão individual, mas é uma questão comunitária. Há uma ênfase totalmente diferente. Nessa primeira ênfase da religiosidade, a pergunta que, de certa maneira, você pode ler entre linhas, pelo menos esta é a minha humilde opinião, é: quão perfeito você é, quão perfeito você tem vivido para ser batizado? e você tem condições de continuar vivendo essa vida perfeita para que você possa ir ou alcançar o céu? Aqui, o que nós vemos não é uma pergunta de quão perfeito você é, de como está o seu caminho, mas está perguntando, você está desafiando as injustiças desse mundo? Você está reparando aquilo que está quebrado? E eu acho que aqui vem uma grande lição e compreensão sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus para a religiosidade, para as igrejas, é o seguinte, a igreja está aqui para preparar você para o céu. Então, o objetivo é te capacitar para que você tenha a informação correta, o comportamento correto para tirar você daqui e te levar para o céu. Então, a ênfase é na minha salvação. A ênfase é na minha experiência com Deus. A ênfase é se eu estou guardando os mandamentos. A ênfase é se eu estou obedecendo. E veja, eu não estou falando que isso é ruim. Mas estou falando que a ênfase é eu preciso viver de tal maneira para que eu possa experimentar o reino dos céus na volta de Jesus, na compreensão adventista, ou quando eu for para o céu. Então, o movimento é me tirar daqui para ir para o céu. Contudo, quando nós começamos a estudar os evangelhos de Deus, a gente percebe que o movimento do reino de Deus é diferente. Não é tirar a igreja daqui e levar ao céu, mas é trazer o céu ao mundo. Venha a nós o teu reino. A oração do Pai Nosso não nos ensina de tirar-nos daqui, por favor, nos proteja para chegarmos no reino. A oração do Pai Nosso mostra o movimento de que o reino precisa se manifestar aqui. Que o objetivo da igreja não é tirar um povo daqui para o céu, mas é trazer o céu à realidade do mundo. Um céu, o império de Deus precisa se manifestar hoje. Com certeza não vai ser na sua plenitude, com certeza não vai ser na sua, no todo o seu poder, mas os vislumbres do reino de Deus precisam ser manifestados pela comunidade, pela igreja de Deus. O que João está questionando aqui é, você está manifestando o reino na vida, na sua vida. E que reino é esse? Bem, Miqueias 6:8, eu acho que eu coloquei um slide aqui, Miqueias 6:8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que Deus requer de nós é muito além da listinha que muitas vezes as religiões, as denominações e que nós mesmos fazemos para nós. Uma listinha que foca em eu estar certo e me preparando para encontrar o reino. O movimento do Evangelho, o movimento de Lucas, o movimento de Jesus não é nos levar daqui para o reino, mas trazer o reino aqui. E o reino precisa se manifestar aonde existe injustiça, que possa haver justiça. Aonde não existe misericórdia, que o amor possa prevalecer. E que esta humildade de caminhar com Deus, não com arrogância, que eu sou melhor do que você porque eu penso de uma maneira melhor do que você, que eu me comporto de uma maneira melhor do que você, e aqui para aqueles que estão só escutando, eu estou fazendo aspas com as minhas mãos, né? Veja, o movimento é trazer o reino aqui. E é por isso que João, ele é tão claro, o rei vem vindo, eu estou preparando para o reino, um reino de justiça, um reino de misericórdia, um reino vai começar a ser vivenciado aqui. E se nós não entendermos este movimento do reino de Deus, nós não vamos entender o ministério de Jesus. João está preparando para esse reino, para o rei da justiça, o rei da misericórdia, o rei que anda de forma humilde com Deus. E o que ele espera dos aprendizes de Jesus? Que façamos o mesmo. Mas a religiosidade nossa, ela se limita a um culto, a quatro paredes. A nossa religiosidade se limita a fazer o que é certo, pensar o que é certo, se comportar da maneira que é certa. E veja, essas coisas não são ruins, mas essas não podem ser a essência do evangelho. Essa não é a manifestação do evangelho. A manifestação do evangelho é trazer o reino, implementar o reino de Deus aqui, de forma visível e palpável. Sabe, as pessoas se preocupam em compartilhar Jesus, distribuir livros, distribuir folhetos, sabe, fazer lives de apresentar verdades teológicas, e veja, tudo isso tem o seu lugar, mas cadê o reino se manifestando aqui? Aí uma vez por ano, mutirão de Natal, doe sangue, sabe, uma vez por ano a gente se engana com uma ação do reino, pensando que estamos vivenciando e demonstrando o reino de Deus. O reino de Deus não é um evento. O reino de Deus é um estilo de vida. Eu vou repetir para você. O reino de Deus não é um evento. O reino de Deus é um estilo de vida. Os aprendizes de Jesus. Então João vai bem claro. O que eu devo fazer? Se tiverem duas vestimentas, doem uma a quem não tem. É injusto uma pessoa passar necessidade. É injusto uma pessoa ser arrancada da sua dignidade. E o reino vem trazer justiça. E queridos, aqui não é mensagem, porque eu tenho alguns colegas, depois eles vêm brincar comigo, né? Ah, você virou da esquerda, petista. Não tem nada a ver disso, queridos. O que tem a ver aqui não tem esquerda, não tem direita, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem Biden, não tem Trump. O que nós temos aqui? Aqui é o reino de Deus. O aprendiz de Jesus, ele não levanta bandeiras humanas. O aprendiz de Jesus levanta a bandeira do império de Deus, do reino de Deus. E o reino de Deus é claro aqui. Eu me pergunto, por que que a gente não escuta sermões disso? Por que que o nosso evangelho que a gente prega é tão diferente do evangelho que João pregou, do evangelho que Jesus pregou? E a igreja tem perdido a sua relevância porque a gente tem pregado um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino. Um reino que precisa ser manifestado aqui, hoje e agora. E um reino que vai ser estabelecido por completo na segunda vinda de Jesus, na pessoa do Messias. Mas enquanto ele não vem, o reino precisa existir e se manifestar através dos aprendizes de Jesus. E João vai bem claro. Restaure, faça justiça, mostre misericórdia e ande humildemente com Deus. É isso que a gente está lendo. Se tiverem comida, dividam com os que passam fome. Essa foi o que a multidão pergunta. Os cobradores de impostos. Agora verso 12. Os cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Um grupo odiado. Os cobradores de impostos eram judeus que trabalhavam para os romanos. Eles trabalhavam para os opressores. Então os judeus odiavam os cobradores de impostos. Mateus, Levi era um cobrador de impostos. Ele era odiado. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era odiado. Você trabalha para os opressores, e por ele trabalhar para os opressores, ele se tornava um opressor por tabela, e muitas vezes, e na maioria das vezes, ele se tornava um opressor por si próprio, porque ele cobrava mais. E por que que os romanos pegavam pessoas conhecidas da comunidade para ser cobrador de impostos? Porque a pessoa da comunidade sabia quantas pessoas viviam ali naquela casa, sabia o que tipo de emprego, sabiam, tinha noção de como foi a colheita, como está o rebanho. Então, porque eles sabiam da realidade, eles sabiam quanto precisariam de pagar de taxa. Coisa que, quem sabe, o romano não sabia em detalhes, então ele poderia ser enganado. Então, os romanos falaram assim, okay, vai pegar alguém que mora com eles, entende a vida deles e vai cobrar deles. Então, os judeus odiavam os cobradores de impostos. E olha que coisa linda. O reino, ele está aberto para os mais odiados. É por isso que Jesus vai atrás dos cobradores de impostos. Porque para Deus não existe odiados, existe amados. Todos somos amados. E eles escutam essa mensagem, escutam a mensagem do reino, falam, nós também queremos nos arrepender. Como que uma vida de um arrependido se demonstra. Verso 13. Ele respondeu: não cobre impostos além daquilo que é exigido. João fala: olha, não é para você parar de trabalhar, pedir demissão e trabalhar mais para o opressor. Mas ao fazer o seu trabalho, aonde você está, que você possa ser um cidadão do reino e mostrar justiça, misericórdia e humildade com Deus. Isso é muito lindo. Nós não podemos desassociar da realidade que vivemos num mundo quebrado, num mundo difícil, mas nós precisamos ser o sal e a luz do mundo. Você está percebendo a profundidade da mensagem pregada por João aqui? Você já havia parado para pensar nisso? E verso 14, e nós? Perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? Provavelmente esses soldados são soldados de Herodes, então são soldados judeus. Herodes que depois se torna um alvo da mensagem de João, e a gente vai analisar um pouco sobre isso depois. Mas esses soldados que trabalham agora para um rei judeu que é abusador, que não tem princípios, que não tem valores. O que João fala? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. O que Deus busca de nós é que os cidadãos do reino de Deus vivam no reino agora. Viver no reino não é algo que você vai experimentar na volta de Jesus, após o milênio. O reino é algo que você precisa experimentar e vivenciar agora. Agora. Onde injustiças são reparadas através dos discípulos de Jesus, dos aprendizes de Jesus com justiça. Aonde não há misericórdia. Aonde há crueldade, aonde há abuso, misericórdia se manifesta com os discípulos de Jesus. E se a ficha batismal perguntasse essas coisas? Há quanto tempo você tem feito justiça? Aonde você está e onde prevalece a injustiça? Como você tem demonstrado misericórdia aonde existe abuso, incompreensão, intolerância? Você entende a diferença? E eu entendo que ao vivermos e crescermos nesse formato, nessa estrutura religiosa, nós vamos responder e agir dessa mesma maneira. E é por isso que a mensagem de João chega e diz: se arrependa e viva o reino agora. Deixe essa religiosidade que vocês estão praticando de lado. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é isso aqui. Viver de uma forma prática o reino de Deus aqui e agora. Como você pode manifestar o reino onde você está? Como você pode trazer justiça aonde você está? Veja, João não pediu para a pessoa sair do emprego delas. João falou assim: seja o sal, seja a luz aonde você está, faça a diferença onde você está. Então, como você pode trazer justiça onde você está? Como você pode apresentar misericórdia onde você está? Como você pode apresentar uma humildade perante Deus aonde você está? Não uma arrogância religiosa, que eu tenho um reconhecimento perfeito, que eu tenho o comportamento perfeito. Ah. Mas sabe, é muito mais fácil falar de uma teologia verdadeira do que ter um estilo de vida verdadeiro. É muito mais fácil. É muito mais fácil dar um estudo bíblico do que compartilhar a sua roupa, abrir a sua casa e provocar mudança trazendo justiça, misericórdia e humildade. Mas isso é o papel da igreja. Esse é o papel do cidadão do reino dos céus, do aprendiz de Jesus. Como você pode trazer justiça, misericórdia e andar de forma humilde perante Deus aonde você está? Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, por teu cuidado, por tua proteção. E eu quero suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e perdoe todos os pecados que carregamos, principalmente daqueles que tratamos hoje, de uma experiência com Deus individualista, uma experiência com Deus onde o foco é a nossa salvação própria, é a saída da situação para ir para um outro local, é a opressão que muitas vezes a igreja e comunidades religiosas trouxeram sobre pessoas. Perdão, Pai. E nos ajude a vivenciar, a experimentar, a declarar o reino como aprendizes de Jesus, amando e servindo como Jesus, fazendo justiça, apresentando misericórdia. Perdoe os nossos pecados e nos transforma, Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, preparado para as nossas perguntas de reflexão, para você imaginar, para você refletir e para você tentar colocar em prática? E aqui estão as nossas perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com os outros hoje? Eu oro para que Deus possa te abençoar ricamente e que cada um de nós possamos expressar o reino de Deus da maneira correta. Que Deus te abençoe. E que você possa ser a luz, o sal, trazendo justiça e misericórdia aonde você está. Pela graça de Deus, nos veremos amanhã. Não deixe de compartilhar essa mensagem com as pessoas. Assista com elas. Envie para elas. Use isso como estudo bíblico do seu pequeno grupo, da sua célula. Passe na sua igreja, eu não sei, pegue a mensagem e pregue essa mensagem, mas vamos ser agentes do reino de Deus. Que Deus te abençoe e até breve.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.